a segunda parte do segundo capítulo, As Dimensões Institucionais da Modernidade, A Globalização da Modernidade, página 69. A modernidade é inerentemente globalizante, em particular sua ação de desencaixe e reflexividade. Voltando ao conceito de desencaixe que ele traz desde a introdução, bem como de reflexividade. Reflexividade, nesse caso, altamente ligado com a questão da informação. Quanto mais informação, mais a sociedade se repensa, mais a sociedade se modifica. Ele faz um alerta que a importância indevida que os sociólogos têm conferido à ideia de sociedade, no que ela significa um sistema limitado, deveria ser substituída por um ponto de partida que se concentre em analisar como a vida social é ordenada, através do tempo e do espaço. Novamente, o conceito de tempo e de espaço que ele trata desde o início, a importância de como o rompimento com as amarras que o tempo e o espaço tinha na época das sociedades pré-modernas, das sociedades que ele chama de tradicionais, em que o tempo e o espaço era ligado a questões naturais, a fenômenos da natureza. Depois nós conseguimos controlar esse tempo e espaço, e a partir do qual há toda uma alteração na estrutura social. Deveria ser substituída por um ponto de partida que se concentre em analisar como a vida social é justamente ordenada através desse tempo e espaço, na problemática do distanciamento de tempo e espaço. E aqui ele leva o conceito de globalização juntamente com o conceito de alongamento desse tempo e espaço. Complexas relações entre envolvimentos locais, interação através de distância, as conexões de presença e ausência. Novamente lembrando que essa obra foi escrita em 1990. Ele ainda, a internet, nessa época já existia, mas apenas em círculos muito restritos, ela estava iniciando. Os primeiros e-mails começaram a ser popularizados anos depois. Ou seja, ele ainda não tinha ideia do que seria possível em relação ao presente, em relação às redes sociais, em relação à massificação dessa cultura de informação de internet. Na era moderna, o nível de distanciamento tempo-espacial é muito maior que em período antecedente. É justamente o que ele vem falando. Agora, uma frase importante. A globalização se refere essencialmente a esse processo de alongamento, na medida em que as modalidades de conexão entre diferentes regiões ou contextos sociais se enredaram através da superfície da Terra como um todo. Muito interessante como antes da criação da primeira rede social, até próprio da popularização da internet, ele já vinha trazendo esse conceito. Outra frase importante logo no início. A globalização pode assim ser definida como a intensificação das relações sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa. Novamente, outro conceito de modernidade ligado ao alongamento da relação entre tempo e espaço. Novamente um alerta, o resultado dessa globalização, dessa extensão, desse alongamento, não é necessariamente o mesmo usualmente. Um conjunto generalizado de mudanças atuando em uma direção uniforme. Ele usa aqui o próprio exemplo. Enquanto que a prosperidade crescente em Singapura pode ser causada por problemas regionais, uma complicada rede de laços econômicos globais, empobrecimento de uma vizinhança em Pittsburgh, cujos produtos locais não mais são competitivos. Muito claro esse exemplo, muito fácil da gente entender, considerando, por exemplo, que a fábrica de automóveis da GM, isso o Michael Moore fez um documentário exatamente sobre isso, em Flint, que era a cidade dele, o fechamento de uma fábrica da GM lá causou um empobrecimento maciço da população, um aumento nos índices de violência, enquanto provavelmente outro local no qual a fábrica da GM foi instalada, poderia até ter sido no Brasil, que também é um dos grandes produtores de automóveis das Américas, causa empobrecimento em Flint, mas ao mesmo tempo, por exemplo, no México ou em Salvador ou em outra cidade brasileira, ocorre um deslocamento de meios produtivos e, consequentemente, uma melhoria da qualidade de vida daquela população. Em circunstâncias de globalização acelerada, o Estado-nação tornou-se muito... Olha que frase, eu achei essa frase, ele cita de Daniel Bell, mas eu achei essa frase muito inteligente. O Estado-nação se torna muito pequeno para os grandes problemas da vida e muito grande para os pequenos problemas da vida. Repetindo, muito pequeno para os grandes problemas da vida e muito grande para os pequenos problemas da vida. Muito, muito interessante. Ao mesmo tempo em que as relações sociais se tornaram lateralmente esticadas e como parte do mesmo processo, vemos o fortalecimento de pressões para autonomia local, identidade cultural regional. Parece que ele já estava vendo o futuro, né? Ele escreveu novamente, repetindo, esse livro, a edição que eu tenho é de 91, acredito que esse livro tenha sido submetido a novas revisões, eu não tive acesso, acabei comprando uma obra antiga. Mas se ele tivesse acesso, ele está vivo hoje, né? Eu busco o material que ele vem escrevendo, no ano de 2020 ele iria ver bem isso, né? Quer dizer, se quebra o próprio governo Trump, o governo Bolsonaro, o governo da Hungria e de outros países que são aliados contra o que ele chama, eu não sei se é globalismo ou globalização, um dos dois conceitos que eles questionam, é isso, né? É o retorno à pressão muito grande pela identidade novamente cultural regional. Esse processo de globalização, alguns autores apontam como sendo a paz de Vestfália, que botou fim à Guerra dos 30 Anos em 1648, teria sido o início de o que a gente pode chamar de uma semente de um mundo globalizado. O mundo se reúne naquele momento para poder discutir uma das maiores tragédias da humanidade em termos de comparativo com o número de pessoas mortas em comparação com a população daqueles locais. A Europa foi devastada em relação àquilo, ainda era uma guerra religiosa, uma guerra pós-reforma protestante, em que basicamente era a dissolução do grande império espanhol que se estendia por vários locais do mundo, em especial na Holanda. E essa acaba tendo uma guerra de ascensão em toda a Europa, muitos, milhares e milhares de mortos, para a população da época, algo extremamente danoso. Então as nações se reúnem em Vestfália, em 1648, e selam uma paz. Seria o início de um mundo globalizado, o início de uma visão de que aqueles estados, aqueles vários principados, estados independentes europeus, deveriam em algum momento se unirem em prol de uma causa comum. Não se falava em aquecimento global no século XVII, é claro. Agora, o novo capítulo, as duas perspectivas teóricas da globalização, ele trata de relações, a primeira delas como sendo as relações internacionais e a segunda como sendo um sistema mundial. Em relação às relações internacionais, enfoca o desenvolvimento do sistema de Estados-nação, analisando suas origens na Europa e sua ulterior disseminação em escala mundial. A maioria dos autores pinta um quadro um tanto similar ao crescimento da globalização. Esses processos assinalam um movimento geral rumo ao mundo. Olha que legal. Um movimento geral rumo ao mundo, embora eles sejam continuamente fraturados pela guerra. É claro que o surgimento e a história dos Estados-nação europeus, se a gente pegar do século XVII em diante, ele foi marcado por muitos conflitos militares, uma grande luta pelo poder e pela hegemonia no continente, né? Tirando, é claro, o chamado isolacionismo esplêndido da Inglaterra, que apesar de não fazer parte do continente, sempre esteve envolvida na maioria dos conflitos, mas vem uma história de guerras desde o século XVII, a Guerra dos 30 Anos, ela termina, logo depois nós temos a Revolução Burguesa, temos a expansão napoleônica, mas antes disso já havia muitos conflitos entre Inglaterra e Espanha, por exemplo, que eram dois impérios que lutavam no século XVII por hegemonia, e desde então nós vemos várias guerras, sendo que ele chama aqui, que é um movimento ao mundo, a noção de que todos pertenciam ao mesmo planeta. Pode parecer muito óbvio hoje, que nós temos satélites e acesso a mapas mundiais, mas no século XVII o mapa mundial não era tão claro como é hoje. E nem todo mundo tinha acesso a esse material. Algumas reservas importantes devem ser feitas em relação a essa concepção, pois ela somente uma dimensão geral da globalização como desejo de utilizar aqui o conceito, a coordenação internacional dos estados. Há vários outros entendimentos em relação a isso. A razão tem a ver com o discurso anteriormente. Há uma concentração razoavelmente maior de poder administrativo nos Estados-nação do que em seus precursores. Os Estados-nação, justamente em razão do poder militar, uma das principais dimensões da modernidade, ele tem uma capacidade de concentração de poder administrativo muito maior. Ele faz uma frase que é muito legal, a gente teria que olhar um pouco o direito internacional aqui. Na verdade, a soberania do Estado moderno foi desde o início dependente das relações entre outros estados. É claro que um Estado ele só passa a existir apesar do reconhecimento dos demais. Foi assim com Israel em maio de 1948, sendo o primeiro a reconhecê-lo, eu não sei se foi Estados Unidos, logo depois foi Rússia, é a União Soviética na época. O Brasil também veio em seguida. A Palestina, por exemplo, é reconhecida por muitos Estados como sendo um país, só que por outros Estados ela não é reconhecida como um país. Então você precisa de outro país para poder reconhecer. Se, por exemplo, uma parte do Brasil, o Triângulo Mineiro, vamos dizer assim, resolve declarar independência, se outros estados o reconhecerem como tal, haverá uma pressão em relação ao governo brasileiro para que o governo brasileiro também o reconheça. Pode ser que o governo nunca o reconheça, justamente o caso da Palestina. E fica sendo o Kurdistão também, que é a população majoritariamente curda, que pega a confluência de vários estados, em especial a Turquia, até hoje não é reconhecido pela maioria dos países, enquanto alguns países o reconhecem como estado. Então essa frase dele, de que o Estado moderno desde o início sempre foi dependente da relação de outros estados, se aplica bastante. A história dos últimos dois séculos não é, portanto, a história da perda progressiva da soberania por parte do Estado-nação. A perda de autonomia por parte de alguns estados ou grupos de estados tem sido frequentemente concomitante com o aumento dela por parte de outros. Nós perdemos influência por parte de alguns estados e outros ganham. Nós temos a ascensão da China nas últimas décadas, não só como poder econômico, militar, mas também social. Ainda não ensinamos mandarim em larga escala no Brasil. Mas eu acredito que nas próximas décadas, provavelmente, escolas de mandarim deverão ser abertas. Até porque a dívida externa americana é da China. As relações sociais hoje, as relações econômicas são em grande parte com o governo chinês. Então, em que pese a aparente ausência de democracia, nós temos um claro exemplo, sendo que em 1991 não era tão claro isso, do poder da China, ou seja, a perda de autonomia de alguns estados acarreta justamente o ganho por parte de outros. O segundo... perspectiva teórica, a primeira que eu falei foi dessas relações internacionais da modernidade, ele chama de sistema mundial, uma concepção muito mais abrangente de relacionamentos globalizados. Ele denomina de economias mundiais, existiu antes dos tempos modernos, mas era algo notavelmente diverso do sistema mundial. Nós tivemos economias mundiais, nós tínhamos poder econômico das grandes nações, dos estados-nação europeus, espalhando ao redor do globo. Ele destaca que as economias mundiais antigas eram geralmente centradas sobre grandes estados imperiais e nunca cobriam mais do que certas regiões. Claro que elas eram limitadas, não estávamos ainda na época da modernidade, não estávamos ainda na época da rapidez da mudança, dessa descontinuidade das três, lembrando novamente as três grandes áreas da descontinuidade que ele trata da modernidade, sendo o ritmo de mudança, o escopo e a... as novas instituições. A emergência do capitalismo, como ele trata aqui, Wallerstein analisa, introduz um tipo de ordem bem diferente, pela primeira vez genuinamente global em seu escopo, e baseada mais no poder econômico do que do político. Lembra do conceito de poder econômico como sendo insular ao político, a economia capitalista mundial, integrada através de conexões comerciais e fabris, não por um centro político. Não temos mais a necessidade, quando eu lecionei sociologia jurídica, eu trouxe muito conceito de pluralismo jurídico, e um exemplo muito claro era um desses braços do pluralismo de Eugen Erlich, é justamente a questão comercial. Nós temos o poder do comércio se espalhando por todo o mundo. Temos a criação das companhias, tanto por parte do rei dos Países Baixos, da Holanda, como na Inglaterra, no século XVII, 1600 e 1603, se eu não me engano. A criação dessas companhias de comércio com o Oriente mostram como o poder capitalista, como o poder do capital começa a se expandir por todo o globo. Justamente coincide com o período em que o próprio Giddens trata da modernidade. E não se impõe de forma política. O Japão era um Estado feudal, já citei ele aqui numa leitura anterior, e como Estado feudal ele permaneceu até o século XIX, mas ele fazia comércio, ele recebia comerciantes, ele aceitava influência externa na distribuição de commodities, na distribuição de bens, e nada mais poderoso do que você levar canela, açúcar e outras iguarias comuns no Oriente e no Ocidente para um país isolado. Aquilo cria um desejo, cria uma demanda por aquele produto, que acaba levando então esse espírito, esse domínio esse poder político, esse poder econômico, desculpa, insular ao político a várias esferas do mundo. Eis porque ele trata de forma tão clara como uma das principais dimensões da modernidade, como sendo justamente o capitalismo. O capitalismo foi uma influência globalizante fundamental, precisamente por ser uma ordem econômica e não política. Ele foi capaz de penetrar em áreas distantes do mundo, onde os estados de sua origem não podiam fazer valer totalmente a sua influência política. A lei, muito clara para os economistas, da oferta e da demanda. Se há demanda por determinado produto, haverá oferta. Se tem quem pague, tem quem entregue. Eis aí um dos grandes teses que eu tenho em relação à descriminalização de drogas leves. Enquanto houver demanda, haverá oferta, independentemente da força que a gente faça, independentemente da guerra que você trave para que aquele produto não chegue ao consumidor final. E a história assim nos mostra. A administração colonial, ou seja, os grandes sistemas coloniais, desaparecem no século XX, mas a influência capitalista permanece. No fim do século XX, quando o colonialismo em sua forma original já quase desaparece, nós temos os grandes movimentos de independência na África, da Indochina, a Guerra do Vietnã é um resultado disso, nós temos Argélia e vários outros conflitos sangrentos, Angola, com a ocupação portuguesa, que foram os grandes conflitos em relação à independência desses locais. Pode ser que a França saia da Indochina, pode ser que Portugal saia de Angola, mas o sistema capitalista permanece. A economia, o modelo de capitalismo mundial, continua a envolver grandes desequilíbrios entre o centro, semiperiferia e principalmente periferia. Ele permanece. O capitalismo como uma ordem econômica e não política. Uma esfera insular, autônoma e altamente influente nas questões políticas. O último capítulo, as dimensões da globalização, ele trata de quatro: o sistema de Estados-nação, a economia capitalista mundial, a ordem militar e a divisão internacional do trabalho. Devemos, em contraste, considerar a economia capitalista mundial como uma dessas quatro dimensões da globalização. O sistema de Estados-nação seria a segunda. Como a discussão assim me indicava, nenhuma pode ser explicada exaustivamente em termos da outra. Nós precisamos das quatro para poder entender esse mundo. O Estado-nação é uma dessas dimensões, somente uma delas. Os Estados-centro de poder mantêm uma insulação do econômico em relação ao político. Novamente, lembrando esse conceito que eu achei muito legal, da questão da insulação. Nós temos economia aparentemente insular, ou seja, separada da esfera política, mas altamente pervasiva e altamente influente. Os principais centros de poder na economia mundial são estados capitalistas. E é verdade, por mais que a gente queira lutar contra esse conceito, por mais que a gente queira combater esse princípio do capital, não há como negar que são os estados capitalistas os grandes responsáveis pela ordem mundial atual, não só no Ocidente, mas especialmente também na outra parte do mundo que nós convencionamos chamar de Oriente. Sua organização institucional mantém uma insulação do econômico, como eu já disse, mas há alguns aspectos chaves nos quais seu poder não pode se rivalizar com o dos Estados. Especialmente importantes aqui são os fatores de territorialidade e controle dos meios de violência. Mesmo o poder econômico carece desse controle de meios de violência. E aqui ele fala muito em países em desenvolvimento, né? Ele escreveu esse livro novamente em 1990, ainda essa palavra terceiro mundo era muito comum, segundo mundo, que seriam os países socialistas, também se falava com frequência, mas é um bom exemplo. Esse aspecto, essa força econômica, ela tem muita influência, mas ela não consegue combater a territorialidade. E nós temos os exemplos das grandes revoluções da América Latina influenciadas pelos Estados Unidos. Tivemos Granada, tivemos o próprio Brasil, Argentina, Chile, em que a inteligência americana atua para que o Brasil continuasse alinhado com seus princípios econômicos. Não era uma guerra ideológica, não era um medo da aproximação do Brasil ou do Chile ou da Argentina, dentre vários outros estados que acabaram fazendo revoluções dos anos 60, anos 70, do século passado, mas o medo era que eles se aliassem economicamente com outros modelos de produção. E uma vez isso acontecendo, eles sairiam da esfera do domínio econômico. Mais uma vez o conceito de economia insular em relação com a esfera política. As maiores companhias multinacionais da atualidade têm orçamentos maiores que o das todas as nações, com poucas exceções. É o caso da Amazon e da Apple, né? Nós temos, dentre outros exemplos. Se os Estados-nação são os atores principais dentro da ordem política global, as corporações são os agentes dominantes dentro da economia mundial. Olha só, se os Estados-nação são esses atores, assim, aparentemente são eles que mandam na ordem política, as corporações econômicas seriam os agentes, que na verdade mandam de verdade. Entretanto, mesmo em seus primórdios, a economia mundial capitalista nunca foi apenas um mercado para o comércio de bens e serviços. Ela envolvia e envolve até hoje a transformação em mercadoria da força de trabalho. Esse processo, é claro, é pleno de implicações para desigualdades globais. Ele faz uma diferença entre países socialistas, né? Novamente, a União Soviética ainda não tinha se desmantelado, e países capitalistas. Ele fala que nos países socialistas a indústria estaria diretamente submetida a imperativos políticos. Eu estou lembrando aqui do Friedman, quando foi perguntado em uma aula sobre qual era a diferença entre capitalismo e socialismo, ele disse que poucas diferenças. Na verdade, os dois trabalhavam com a cultura do capital. A única diferença era que no socialismo essa cultura estava nas mãos do Estado, enquanto no capitalismo nas mãos da iniciativa privada. A necessidade da mais-valia, a necessidade da produção do excedente seria característica de todas as economias globais. A diferença é que algumas ditas socialistas, essa mais-valia seria concentrada nas mãos do governo, nas mãos da política, enquanto no capitalismo estaria nas mãos da iniciativa privada. A influência de qualquer Estado específico na ordem política global é fortemente condicionada pelo seu nível de riqueza. Justamente, nós temos a necessidade da economia enquanto instância insular, ou seja, separada do poder político, mas altamente influenciando. Os grandes estados que hoje influenciam a ordem econômica mundial são estados que são considerados ricos, que possuem riquezas, não, e essas riquezas não se restringem a reservas econômicas, mas também à cultura desenvolvida naqueles locais. A tecnologia, vamos ver o caso da Inglaterra, por exemplo, que é um estado pequeno, que produz relativamente pouco, mas a sua influência no mundo até hoje é muito grande. O sistema de Estados-nação participa há muito tempo da característica de reflexividade da modernidade, como um todo. Essa reflexividade, ele sempre liga, ele sempre faz uma correlação dela com a questão da informação. Então nós temos as quatro perspectivas da globalização: o sistema de Estados-nação, a economia capitalista mundial, a terceira seria essa ordem militar mundial. As alianças militares não comprometem necessariamente o monopólio sobre os meios de violência que um Estado mantém sobre os seus territórios. As alianças militares não comprometem o monopólio. Ele fala da necessidade do Estado moderno de ter esse monopólio, ou seja, ele precisa ter um exército. Poucos países no mundo não têm exército. Temos algumas poucas exceções de países que são completamente desarmados, ou com exércitos muito pequenos, e geralmente eles possuem alianças militares, como é o caso, por exemplo, da Nova Zelândia, que possui uma força armada muito pequena, mas ela possui um acordo com a Austrália, que já possui uma força armada um pouco maior. Isso acontece em vários outros exemplos. No período corrente, os dois estados mais desenvolvidos, olha que legal, Estados Unidos e União Soviética, construíram um sistema bipolar, aí, a cortina de ferro, de alianças militares de escopo realmente global. Na medida em que as forças americanas ou soviéticas estacionadas no estrangeiro, ele está falando aqui de tropas americanas e soviéticas espalhadas pelo mundo. As americanas continuam espalhadas, temos tropas americanas no Japão, temos na Alemanha, temos até no Brasil, em vários outros locais. As soviéticas, que eu poderia falar da Rússia, hoje nós temos talvez uma certa limitação. Temos tropas, temos bases militares russas, por exemplo, na Síria. A China vem tentando cada vez mais expandir essa característica, inclusive ela montou recentemente uma base militar muito grande em um país africano. Num sentido importante, não há terceiro mundo no que diz respeito ao armamento. Ele fala que todos são o primeiro mundo, ou seja, mesmo os países considerados de terceiro mundo, eles estariam militarmente equiparados. Eu não sei se ele exagerou um pouco aqui. Na verdade, nos anos 90, quando ele escreve esse livro, por exemplo, a Argentina estava ainda mais ou menos boa em termos militares, depois daquela falácia, daquela vergonha que ela passou em 82, na Guerra das Malvinas. Mas a maioria dos países de terceiro mundo sempre careceram de forças armadas adequadas. Na América Latina, nós temos o Chile, com uma força armada um pouco melhor. O Brasil, apesar do gasto violento, apesar do dinheiro envolvido. A gente tenta manter uma Força Armada competitiva, mas nós temos blindados, Leopard 1, por exemplo, ou seja, o Chile tem Leopard 2. Agora que nós adquirimos alguns caças de quarta geração, enquanto o Chile há muito tempo já opera o F-16, o Viper ainda, sua última versão, o F-16C, a própria Venezuela possui caças mais avançados que o Brasil. Então, realmente, eu, dentro da minha humilde opinião, eu iria questionar um pouco essa assertiva de que não haveria diferença entre terceiro e primeiro mundo no que diz respeito à ordem militar. Eu acredito que exista sim. A única razão para se manter armas nucleares é impedir que os outros as usem. Achei isso muito legal, parece até frase de jogo de videogame. A única motivo para você ter uma bomba atômica é para impedir que outros usem bomba atômica contra você. A quarta e última dimensão é o desenvolvimento industrial. Seu aspecto mais óbvio é a expansão da divisão global do trabalho, que inclui as diferenciações entre áreas mais ou menos industrializadas do mundo. A indústria moderna se baseia intrinsecamente em divisões do trabalho. Olha Durkheim aí. Desde a Segunda Guerra Mundial, países recém-industrializados começaram a emergir. O Brasil, né? Era Vargas, foi um bom exemplo. A partir dos anos 40, a gente começa a expandir a nossa indústria e tentamos criar uma grande nação industrial. E até hoje não conseguimos. Temos um bom parque industrial, mas o nosso forte do nosso país ainda é a agroindústria, a produção de commodities. Essa é quase certamente uma das principais razões para o impacto declinante das políticas econômicas keynesianas. Ou seja, mais difícil para os países capitalistas do que antes dirigir suas economias por causa da acelerada interdependência da economia global. Ele cita que a ideia de Keynes vem sendo abandonada, lembrando Keynes, o Estado keynesiano é um Estado muito forte, um Estado muito operante, um Estado que ajuda bastante de bem-estar social. Isso vem cada vez mais sendo abandonado. Nos anos 90, o processo de novo liberalismo, o neoliberalismo já estava bem avançado nos países desenvolvidos, que esse abandono desse papel importante do Estado que se formou no pós-Segunda Guerra Mundial, que era esse Estado assistencialista. O mundo estava devastado por um conflito militar de grandes proporções, com milhões e milhões de mortos. A Rússia, em especial, foi um dos países que mais perdeu pessoas. Precisávamos, então, dessa presença do Estado. E, com o passar do tempo, isso foi sendo abandonado. Alguns autores, como Vacan, tratam justamente desse fenômeno como sendo responsável pelo surgimento de um Estado penalizante, um Estado de característica muito mais penalizante e penal do que social, o abandono do Estado de bem-estar social para o bem-estar penal, como ele fala. Mesmo dos Estados que permaneceram primordialmente agrícolas, eu falaria aqui o caso do Brasil, ele não, mas eu cito, a tecnologia moderna é frequentemente aplicada para poder alterar as relações pré-existentes entre a organização humana e o meio ambiente, não tem a menor dúvida. Mesmo em Estados agrícolas, como é o caso do Brasil, nós temos um papel da tecnologia, da globalização muito forte. Entretanto, o industrialismo também condicionou decisivamente nossa própria sensação de viver em um mundo, pois um dos mais importantes efeitos do industrialismo foi a transformação das tecnologias de comunicação. Novamente a questão da informação. Anos depois desse livro escrito, Giddens continua escrevendo sobre isso, sendo uma das principais preocupações dele a questão da comunicação, a questão da informação, a questão do domínio, da vigilância que ele trata anteriormente como uma das dimensões da globalização, do Estado moderno, da modernidade. Uma dessas dimensões justamente é a vigilância, e que hoje se dá por meio da informação, por meio da internet. Ele trata, terminando o capítulo, da globalização cultural, um fenômeno muito forte que nos anos 90 já estava nascendo de uma forma decisiva. Nós temos um processo em que o patinete elétrico que surge em Barcelona, em poucos meses está no Brasil, depois ele está na Califórnia e assim por diante. Ele some rápido da mesma forma que ele veio. Nós temos o K-pop, nós temos vários projetos culturais mundiais que começam a ser espalhados. Uma banda interessante que minhas filhas escutam é o Now United, Agora Unidos, uma banda que cada integrante é de um lugar diferente. Eles têm um projeto justamente multicultural, multirracial, diversidade ao extremo, muito, muito bacana, mostrando bem um pouco dessa dimensão, dessa globalização cultural. Um elemento essencial da reflexividade da modernidade. Olha só como tem ligação informação com reflexividade com globalização cultural. Nós começamos a ver a Primavera Árabe, por exemplo, em 2011, um excelente exemplo de globalização cultural. Uma pessoa, ela se joga gasolina no próprio corpo, se eu não me engano foi na Tunísia, e coloca fogo em relação a uma questão local. E de repente isso desencadeia todo um processo naquela região. Por que não as nossas revoltas de junho de 2013 no Brasil também não foram influenciadas por isso? Pessoas indo para a rua defendendo aquilo que elas acreditam. Olha como essa globalização, anos depois da obra escrita por Giddens, se mostra cada vez mais frequente, se mostra cada vez mais presente. O que é o Black Lives Matter? O assassinato do Floyd, do George Floyd, um afro-americano, numa cidade nos Estados Unidos, de repente desencadeia todo um projeto mundial. O Oscar, por exemplo, está mudando, o Emmy está mudando. No Brasil, a gente teve muita alteração também. Nada mais é do que esse reflexo, nada mais é do que essa teoria do Giddens, essa leitura do Giddens em relação à globalização, como ela tem uma rapidez de mudança, um escopo mundial, como a modernidade cada vez mais é descontínua. E ele encerra: a extensão global das instituições da modernidade seria impossível não fosse pela concentração de conhecimentos que é representada pelas notícias. Ele ainda fala em notícias, ele ainda fala em jornal. Talvez ele tenha uma edição, vou procurar mais nova desse livro, no qual a questão das redes sociais iria fazer nada mais, nada menos do que corroborar essa tese da importância desse movimento de disseminação de informação global, influenciando vários países e sendo uma das dimensões mais importantes dessa modernidade desconstituída, dessa modernidade tardia.